Então, boa tarde a todos. Vamos dar então início a esta audição dos subscritores ou dos primeiros subscritores da petição número 234/13, que solicita a concessão parcial do Forte Peniche no âmbito do programa Revive. Eu vou identificar os membros para os meus colegas saberem quem são e, se calhar, também dizer quem são os colegas que estão para vocês poderem, pelo menos, saberem quem são os interlocutores. Por parte da delegação está o Filipe de Matos Charles, Jorge Paulino, Júlio Coelho, Neuza Granada e o Nuno Belo. Nuno Belo.
Já agora sou João Maria.
João Maria. Muito bem. João Maria. Por parte dos grupos parlamentares está a senhora deputada Helga Correia do PSD, o senhor deputado Jorge Campos do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Gabriela Canavilhas e a senhora deputada Carla Sousa do Partido Socialista e a senhora deputada Ana Mesquita e a Diana Ferreira do PCP. Portanto, creio que estamos em condições então, de iniciar a nossa audição. Como vocês sabem, ou têm conhecimento, é-vos dado 10 minutos de tempo inicial para vocês apresentarem aquilo que é o conteúdo da vossa petição, as vossas motivações, e depois damos a palavra 3 minutos a cada um dos grupos parlamentares para colocarem questões, e depois retorno a palavra para vocês, na parte final, terem mais 10 minutos para depois poderem esclarecer as dúvidas e as questões suscitadas pelos senhores deputados. Eu queria começar, enquanto relator da petição, agradecendo a vossa presença, naturalmente, e naturalmente agora também ouvir as vossas questões, e passava a palavra, creio que, ao Jorge Paulino.
Portanto, em primeiro lugar, agradecer o facto de nos terem dado a oportunidade de expor as nossas ideias relativamente à Fortaleza de Peniche. Eu começaria então, tínhamos combinado começar por ler, reler a petição de uma forma mais rápida para reenquadrarmos esta questão. A notícia da retirada da Fortaleza de Peniche da lista de monumentos a concessionar no âmbito do programa Projeto Revive causa uma profunda indignação. A recuperação e valorização da Fortaleza possibilitaria a dignificação daquele espaço que vem definhando ao longo das últimas décadas. Daria uma nova vida a par da memória do passado. O contributo para a dinamização económica seria evidente, aumentando a oferta turística e criando postos de trabalho em Peniche. Peniche não pode ficar refém do passado, nem das obsessões ideológicas. Na nossa terra estamos cansados de tantas oportunidades perdidas. Não queremos desperdiçar mais uma. Queremos que a Fortaleza seja recuperada. Queremos que se encontre um equilíbrio que permita manter a identidade do imóvel histórico, conservando-o e preservando-o, assegurando a dignidade que os seus séculos de história deveriam obrigar, não apagando na memória qualquer elemento da história, em especial do tempo enquanto prisão política, estabelecendo o compromisso de sustentabilidade para as gerações vindouras. É de nos respeito inaceitável pela população de Peniche que o Governo prefira ouvir as vozes do passado e impeça o desenvolvimento da nossa terra. A Fortaleza de Peniche não é património de nenhum partido, nem de nenhuma associação. É às pessoas de Peniche que cumpre, em primeira linha, determinar o seu futuro.
Muito obrigado e creio que agora o Filipe Salles. Isto é para ficar gravado porque depois esta audição vai ficar gravada e disponível para os senhores deputados e para quem quiser depois saber o que se passou no decurso desta audição.
Sr. Deputado, muito obrigado. Srs. Deputados, muito boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que acreditamos muito nas instituições democráticas e fazemos fé que este nosso encontro sirva também para vos sensibilizar para esta temática, que é aquilo que pugnamos pela concessão parcial da nossa Fortaleza. E dizer-vos que, ao longo deste tempo, desde agosto de 2016, à altura em que os representantes, os legítimos representantes da nossa comunidade, tiveram uma reunião com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, no fundo, para auscultar se a nossa comunidade estaria interessada em incluir a Fortaleza no programa Revive, dizer-vos que foi criada uma grande expectativa junto da nossa comunidade. Prova disso é que estes cerca de 1.200 subscritores são maioritariamente comunidade de Peniche. E dizer que foi com alguma tristeza, algum desalento que vimos no dia 10 de novembro de 2016, pela voz, julgo eu, do Sr. Ministro da Cultura, por ocasião de um debate parlamentar, aparentemente convencido por alguns argumentos, não sei se alguns partidos políticos, anunciou a retirada da Fortaleza do programa Revive. E aqui importa salientar que essa retirada foi feita, essa decisão foi tomada de forma unilateral, sem sequer ouvir ou voltar a ouvir os legítimos representantes da nossa comunidade. Entretanto, soubemos que foi apresentada uma proposta que visaria um investimento ou o aumento em 1 milhão e 300 mil euros do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, que poderia suster o galopante estado de degradação da nossa fortaleza, por ocasião da discussão, em especialidade, do Orçamento de Estado para 2017. Sabemos que essa proposta foi chumbada, portanto, ficámos sem qualquer garantia de investimento na fortaleza, quer o investimento público em alternativa ao privado para suster aquela degradação. E ficámos apenas com o compromisso de uma criação, de um grupo de trabalho para estudar a futura função da fortaleza. E o que é facto é que sabemos que, aliás, eu pertenço noutra qualidade, estou aqui enquanto exercer no cumprimento do meu exercício de cidadania, mas noutra qualidade pertenço a esse grupo de trabalho e tememos que seja como que um resultado viciado, um jogo com um resultado viciado que não vai acontecer à partida, porque conhecemos a constituição desse grupo de trabalho e gostávamos hoje aqui, pela nossa voz, que representamos certamente a maioria dos penicheiros, voltar a reforçar a importância da concessão parcial da nossa fortaleza. E fazemo-lo, em primeiro lugar, porque entendemos que a Câmara Municipal e o próprio Estado não têm dinheiro para investir na recuperação de todos os monumentos de Peniche. E esta solução, que dinheiro privado faça parte do trabalho com evidente benefício público, é também uma questão de sustentabilidade, porque temos um estudo quase que preliminar, sem grande grau de detalhe, que aponta para a necessidade de um investimento de 5 milhões e meio de euros apenas para suster aquele estado de degradação, porque a vetustez daquele imóvel está num estado calamitoso, perdoem-me a expressão. Portanto, é uma questão de sustentabilidade. Ainda há dias vi uma notícia do Centro Cultural de Belém de uma possível concessão parcial, precisamente para assegurar a sustentabilidade nos tempos modernos. É importante o sonho, mas o lirismo às vezes tolda-nos aquilo que é execuível e entendemos esta importância. Por outro lado, porque entendemos também que uma unidade hoteleira trará vida para a nossa fortaleza, permitindo naturalmente dar nobreza a todos os espaços que concerne naquela fortaleza, incluindo aquele que preservará a memória dos que ali sofreram pelo combate à ditadura. E, em última instância, porque haverá, com certeza, um evidente impulso na economia local, com a abertura de um equipamento hoteleiro num espaço de excelência da nossa cidade, que terá também um potencial multiplicador em termos de qualidade e de dinamização do Centro Histórico de Peniche. Portanto, eu, se calhar, ficava-me por aqui. Aqui o meu colega também quererá, com certeza, tecer algumas considerações. Muito obrigado.
Jorge Paulino. Não, Júlio Coelho, Jorge Paulo já tinha sido.
Boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado também pela vossa presença e atenção por nos receberem. E, se me permitem, eu tentarei falar na qualidade de um dos subscritores desta petição. Cidadão, munícipe de Peniche, e foi com estranheza que, em determinada altura, tive conhecimento de que a Fortaleza tinha saído da lista do programa Revive. E a estranheza foi maior ainda quando este cenário já tinha sido colocado há uns anos atrás, quanto à possibilidade de concessionar parte de um negócio, vou chamar assim, que pudesse ser instalado, um negócio hoteleiro, convenhamos, que pudesse ser instalado aproveitando algumas infraestruturas e reaproveitando outras, naquele espaço da Fortaleza. Esse cenário foi colocado há uns anos atrás e depois, entretanto, foi retirado. Foi retirado, ficou sempre a expectativa de que, em momento oportuno, poderia ser, enfim, incluído num programa semelhante. E quando o tal acontece em relação ao programa Revive, de facto, a esperança foi muito grande. Acontece que, quando ele foi retirado, deixou-nos a nós, cidadãos, muito, muito perplexos com essa solução. Maior a estranheza ainda quando tomámos conhecimento de que, para resolver a situação ou para encontrar soluções para o problema, porque entretanto criou-se um problema, foi criado um grupo consultivo de modo que se pudesse encontrar aqui soluções alternativas ou encontrar aqui alguns caminhos que pudessem, de alguma maneira, enfim, atenuar um pouco este cenário que foi colocado de alguma gravidade. A própria constituição do grupo consultivo não nos deixa propriamente muito confortáveis, porque o grupo consultivo, do nosso ponto de vista, está desequilibrado quanto aos interesses que representa, porque, enfim, no número de 16 ou 17 pessoas que o compõem, a maioria são pessoas exteriores à comunidade local e, portanto, eu diria que nem sequer houve cuidado de salvaguardar a paridade de representação naquele grupo, de modo a fazer com que as sensibilidades da comunidade pudessem fazer-se sentir nesse grupo de trabalho. Portanto, também o grupo consultivo, enfim, acaba por ser criado com este enviesamento, acabamos por não perceber as razões de tal facto. Depois concluiria também, porque 10 minutos passam muito depressa, dizendo que qual é o interesse de conseguirmos fazer com que a Fortaleza, reparem, a Fortaleza são 20 mil metros quadrados de espaço, é um monumento enorme, é um monumento que está em estado de degradação extremamente acelerado e tem estado assim há muitas dezenas de anos. Sabemos que o Estado e os governos, o atual, os anteriores e os futuros, não terão condições financeiras de forma simples suportar custos de manutenção de uma estrutura daquela envergadura. Eu penso que seria possível encontrar soluções em que se fosse encontrados cenários de salvaguarda do seu património histórico, do seu património, enfim, com toda a sua carga que envolve e que possui, não vamos aqui discutir isso, como é evidente, faz parte da sua história. Julgamos que é possível encontrar soluções sem comprometer essa preservação do património, mas ao mesmo tempo dando condições para proporcionar alguma mais-valia económica também para a comunidade local. Peniche é uma comunidade relativamente pequena, espero que todos os que estão à volta desta mesa tenham conhecimento disso. Esta nova moda, se me permite a expressão, do surf não pode ser, nem é seguramente, a salvaguarda nem a solução dos nossos problemas. Portanto, temos que olhar isto com muito cuidado e com muito detalhe, e que se hoje o surf vai movimentando algum turismo, esse turismo vai se esgotar, porque isto faz parte dos mercados, os mercados também saturam, há de haver um momento em que esse mercado fica saturado e as alternativas, se não forem previamente preparadas e para mais com as características deste caso da Fortaleza, estaremos muito mal servidos então. Portanto, é essa a preocupação e é nessa qualidade de elemento signatário desta petição que me traz aqui, e muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Creio que ficou clara da vossa exposição as vossas motivações. Passava agora a palavra aqui aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Não sei se começa aqui pela esquerda, pela senhora deputada Helga Correia. Helga Correia, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Antes de mais, agradecer a exposição aqui feita por ambos os peticionários. Dizer e deixar uma nota que esta matéria está a ser acompanhada por parte do Grupo Parlamentar do PSD pelo deputado Pedro Pimpão, que é da região e que acompanha de perto esta questão, e dizer-vos que, na nossa opinião, é possível compatibilizar, sem dúvida nenhuma, a memória histórica e o investimento privado, como aqui já foi referido na vossa exposição inicial, para a conservação do espaço e preservando, assim, aquilo que é a memória histórica do edifício e aquela carga emocional que o edifício tem para a população de Peniche, permitindo que isso seja registado no tempo e que perdure, e que as gerações futuras consigam perceber o que é que foi viver e passar pelo Forte Peniche. E mais uma vez agradecer a vossa exposição. Muito obrigada.
A deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Cumprimento também os peticionários e saúdo também o vosso interesse e o vosso empenho em se envolverem diretamente numa matéria que é importante para o vosso concelho, é importante para a sustentabilidade do vosso concelho e, sobretudo, é importante para vós enquanto cidadãos ativos e empenhados. É sempre um gosto podermos constatar como é vital o espírito de cidadania que se expressa nas petições. Quanto à matéria que aqui trazem, eu não posso estar mais de acordo que é importante encontrar soluções para vasto património português que está, enfim, que está a precisar de uma intervenção intervenção do quadro da sua estrutura, mas é precisamente por causa da constatação da necessidade de intervenção que o Governo precisamente criou o programa Revive, e foi com a preocupação relativamente ao Forte Peniche que o integrou no programa Revive. Portanto, do ponto de vista do Governo, ficou clara a preocupação em incluir o Forte Peniche neste programa de reabilitação. Também gostava de dizer que as informações que nós tivemos e que, enfim, devido à preocupação que, entretanto, sobressaiu no espaço público relativamente ao espaço de memória, à preservação do espaço de memória, que eu acompanho evidentemente a 100% relativamente à necessidade de que aquele espaço não pode nunca deixar de ser um símbolo da resistência, um símbolo de todos quantos sofreram e lutaram durante anos para que Portugal hoje seja o espaço livre e democrático que é. É também um espaço que durante 500 anos defendeu as costas portuguesas, portanto tem uma longa tradição de resistência. Por todas essas razões, é também um espaço de memória do nosso país. Bom, e sabemos que, e por causa dessa indignação pública, fomos averiguar quais eram os planos do Ministério da Cultura quando o integrou nesse projeto. E sabíamos que havia uma preocupação de consignar apenas uma parte reduzida e deixar espaço para poder manter-se a memória e manter-se, consignar devidamente a honorabilidade do espaço às causas que ele representa. No entanto, a dimensão da posição pública foi de tal ordem que o Governo, e eu acho que o Governo não pode legislar nunca contra as pessoas, e quando há movimentos com esta importância, o Governo tem que ouvir. E o Governo ouviu e, portanto, procurou então outras soluções. E ao retirar do programa Revive, foi à procura de soluções alternativas. Eu estive na reunião na preparação do Orçamento de Estado, em que tentei e fiz os esforços, e acho que bem sucedido junto do Governo, para de imediato se estabelecer um protocolo com a Câmara e com o Governo para um plano quinquenal, por exemplo, de intervenção, e eu penso que esse plano está em marcha, pelo menos esse grupo de trabalho está a trabalhar nesse sentido. Nós sabemos, pelas informações do Ministério da Cultura e da Diretora-Geral do Património, doutora Paula Silva, eu fui-me inteirar para vos dar uma resposta concreta, que que há um empenho direto do Estado em investir, de facto, nos meios que estiveram ao seu alcance e em alocar uma verba correspondente à consolidação exterior das muralhas, para já, e esperar pelo tal plano de médio e longo prazo para fazer as intervenções. Eu gostava primeiro de dizer que, enfim, eu acho que de alguma maneira os senhores que são, enfim, ligados à Câmara, também, ou pelo menos à vosso município, sabem que em 2007 foi assinado um protocolo da Câmara com a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que consignou aquele espaço único e exclusivamente à memória dos antifascistas. Portanto, e os senhores sabem que esse acordo foi feito com o PSD. Portanto, o PSD estava, numa primeira fase, empenhado em deixar esse património único e exclusivamente ligado à memória. Portanto, é certo que passa o tempo e as pessoas vão se adaptando a novas modalidades. Eu não estou a criticar desse ponto de vista. Eu compreendo que novas modalidades de reforço económico se colocam, mas também não vou deixar de lembrar que já o PSD já pensou de forma diferente. O que eu queria era dizer que eu compreendo e quero-vos dizer que estou confortável com a posição que neste momento o Governo tem. E estou confortável porque acredito que o reforço da parte circundante da Fortaleza vai surgir muito em breve, o grupo de trabalho vai ter consequências e estou certa que muito em breve vamos ter boas notícias relativamente ao investimento nessa zona. Também estou perfeitamente de acordo convosco que não é turismo de surf que dá garantias de sustentabilidade. Não há qualquer município. Muito obrigada, Sr. Presidente, está a ser muito tolerante e eu não me esquecerei nunca disso um dia que eu estiver naquele lado e o meu caro colega deste lado. Será sempre o património que trará sustentabilidade a qualquer município e, portanto, dou-vos os parabéns pela vossa petição e contarão sempre comigo para vos dar apoio naquilo que importa consolidar, que é realmente o apoio a matérias de qualidade em cada município. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Li com atenção a vossa petição. De facto, o Bloco de Esquerda questionou por diversas vezes o Sr. Ministro da Cultura no sentido de perceber os critérios que levavam a incluí-lo no programa Revivo. Nós entendemos que o património português é vastíssimo, tem uma extraordinária qualidade e, obviamente, não há meios públicos que só por si permitam satisfazer as necessidades da reabilitação. E, portanto, nós no Bloco de Esquerda não somos contra o estabelecimento de parcerias que permitam rentabilizar os espaços e, sobretudo, preservá-los. Desde que, obviamente, haja os parceiros que são absolutamente indispensáveis da Direção-Geral do Património e que, sobretudo, que os modelos que forem assumidos em relação ao edifício não atente contra aquilo que nós consideramos uma herança fundamental do nosso país, que é também parte do património, que é a memória. E, na verdade, as pessoas no Forte de Peniche não passavam e viviam lá. Na verdade, estavam presas, eram torturadas, enfim, e vocês têm perfeito conhecimento e noção daquilo que é a história do Forte de Peniche nesse domínio. E, portanto, e dou-vos um exemplo, chegou a haver um projeto de reabilitação do Forte de Peniche que, por exemplo, abolia a ala em que o Dr. Álvaro Cunhal, por exemplo, tinha estado preso. É um projeto anterior, isso chegou a acontecer. O que nos parece absolutamente intolerável. Essas questões parecem absolutamente intoleráveis. E para nós não há nenhuma incompatibilidade entre o passado e o presente. Não se trata de viver do passado. Trata-se de respeitar o passado. Porque o passado faz parte do nosso presente e permite-nos projetar o futuro. E aquela fortaleza realmente tem uma memória sem a qual muito ficaríamos a dever ao conhecimento de quem somos e àquilo que pretendemos vir a ser. E, portanto, nesse sentido, é óbvio que nós somos favoráveis a uma reabilitação do Forte de Peniche. E eu não estou assim tão certo que o Forte de Peniche, se é para ser um hotel, se o surf cai, se pelo facto de haver ali um hotel, que a economia pode ter algum tipo de desenvolvimento. Mas eu percebo as vossas preocupações, enquanto gente de Peniche, eu percebo. E, portanto, nessa matéria, nós ficaremos a aguardar aquilo que está a ser feito, qual é o projeto e quais são as propostas que dali irão resultar, e poderão ter a certeza que da parte do Bloco de Esquerda duas coisas. Em primeiro lugar, seremos absolutamente... não permitiremos que aquilo que diz respeito ao passado possa de algum modo vir a ser posto em causa. Porque o respeito do passado, digo, é uma alavanca do presente e do futuro. Em segundo lugar, percebendo as vossas preocupações, obviamente que veríamos com bons olhos um projeto de reabilitação que fosse ao encontro daquilo que vocês dizem e que somos sensíveis, um investimento que permita, inclusive, revitalizar economicamente Peniche, portanto, somos sensíveis a isso, mas ficamos a aguardar, então, os estudos que aí vêm e as propostas que aí vêm, e finalmente tomaremos uma posição. Estou a falar-vos com toda a franqueza, e agradecer-vos o modo como puseram as questões, mas a nossa posição é esta. E eu creio que, do vosso lado, também não haverá nenhuma dúvida sobre as questões relacionadas com a importância que o passado tem, e este, sobretudo este passado de resistência, não é? Que levou ao sacrifício de muitas pessoas, às quais hoje somos tributárias, devemos-lhes muito, não é? E que, de algum modo, o presente também foi, em larga medida, um presente que nos foi legado por essas pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada. Começo por saudar todos os peticionários aqui presentes e agradecer a exposição que fizeram. Começar por dizer que, disse Borges Coelho, ex-preso político, que as sociedades que não preservam a memória não acautelam o futuro. Esta, para nós, é uma questão fundamental. E dizer que já não é a primeira vez que, aliás, mais corretamente, houve anteriormente tentativas de riscar a Fortaleza de Peniche da lista de símbolos do fascismo e da resistência. E nós não podemos acompanhar esse tipo de tentativas, e bem que esta questão foi sinalizada em devido tempo por muita gente, não só de Peniche, mas de todo o país, e muito bem, nós consideramos que foi bom retirar a Fortaleza do projeto Revive, porque, e com toda a frontalidade, nós consideramos que é uma falácia pensar que é possível compatibilizar aquilo que é um espaço de memória, que deveria ser efetivamente um museu de resistência, com um projeto de um hotel de charme, ou seja o que for, um hotel com vista para a prisão onde foram torturadas milhares de pessoas. Isto devia nos fazer pensar. Pode haver outras alternativas, se calhar mais benéficas, eventualmente, e se calhar elas devem ser ponderadas. E, portanto, o que nós dizemos que, é que não acompanhamos esta perspectiva, e, de facto, somos sensíveis a uma questão que aqui nos trazem e que é muito verdadeira, que é o estado de degradação da Fortaleza. Agora, este estado de degradação não é novo, não foi de ontem para hoje que a Fortaleza ficou nestas condições. Teve a ver com uma política de sucessivos governos que não cumpriram as suas obrigações em relação às matérias de conservação e defesa do património, e nós também consideramos outra situação e outro aspecto, que é quando se diz que agora não há dinheiro para o Estado cumprir a obrigação de conservar o património histórico nacional. Nós não podemos acompanhar esta reflexão. Há dinheiro? Houve dinheiro para pagar a banca e os buracos da banca. Há dinheiro para pagar juros escandalosos da dívida. Há dinheiro para pagar uma dívida injusta. O que há também são opções políticas de fazer umas coisas ou outras. E, de facto, o que nós dizemos é que também as próprias amarras que nós temos a nível internacional se calhar também condicionam o nosso próprio desenvolvimento interno e a nossa soberania em termos da tomada de decisão. É verdade. E, portanto, o que nós consideramos é que uma política de investimento no desenvolvimento regional é preciso, e isso é verdade. Temos que esperar agora também para ver, consideramos, aquilo que vai ser o trabalho que vai ser apresentado pelo grupo que agora foi constituído e que irá desenvolver a sua análise e o estudo das soluções para a Fortaleza, mas consideramos que o Forte não só deve permanecer como património público, como deve ser dotado de um verdadeiro museu da resistência e que proporcione um conhecimento de uma parte que foi, de facto, negativa naquilo que aconteceu naquela estrutura, mas torná-la positiva naquilo que é o sentido de democracia do nosso país. E esta é uma lição enorme que aquela fortaleza nos dá no sentido de construção de uma mensagem positiva e que nós consideramos que deve ser transmitida com a determinação que foi a determinação da luta heroica do nosso povo por uma questão de justiça, pelos valores da liberdade, pelos valores da democracia. E essa é uma mensagem poderosíssima que consideramos que, eventualmente, havendo ali um hotel, até que ponto ela fica cumprida. E nós não podemos deixar de colocar esta questão. O que achamos é que devia haver um museu que pudesse dar a conhecer às novas gerações que vivem agora num contexto diferente de liberdade e que, de facto, relembrar que houve uma altura em que isso não acontecia e que houve, efetivamente, gente que ali foi presa, que ali foi torturada e que teve um papel muito grande no curso da nossa história. E isso é uma componente insubstituível da Fortaleza de Peniche que a valoriza para lá de qualquer outro elemento patrimonial. E nós consideramos que essa, sim, devia ser a missão daquele espaço, assumindo o Estado as suas obrigações no sentido da sua conservação, recuperação e também no desenvolvimento regional que também aquela zona do país tem direito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria só informar que esta audição está a ser transmitida em direto pela RTV e agradecer aos seus deputados as questões colocadas e creio que agora, não sei quem é que vai usar a palavra, Filipe Salles, e têm 10 minutos então para responder às perguntas dos senhores deputados.
Muito bem. Para já, celebrar abril e falar com esta multiplicidade de opinião e com esta pluralidade democrática deve-se também à Fortaleza de Peniche. Eu não sou alheio a isso, até porque falo sempre com alguma emoção quando me recordo de prisões políticas e me recordo do meu saudoso e falecido avô, que foi preso político e que, embora não tenha convivido com o meu avô na época, mas sei bem o que custou e sei bem que essa luta heroica do nosso povo pela liberdade e pela democracia, sei bem o que custou. Portanto, eu pessoalmente não falo propriamente de cor, porque sei bem o que custou e o que é facto, e eu exortava também aqui os senhores deputados, que não sei se todos conhecem, a Fortaleza de Peniche é uma área muito vasta e no quadro dos 20 mil metros quadrados é perfeitamente compatível esta questão da evocação e perpetuar de memória com esta outra utilização que nós defendemos. Aliás, o próprio programa Revive na Fortaleza de Peniche teve sempre íncito o respeito pela memória. Portanto, sobre essa parte, gostaria de que todos ficássemos tranquilos, porque eu próprio faço questão que os meus filhos conheçam a história da Fortaleza de Peniche, conheçam também aquilo que o bisavô, que infelizmente não tiveram a oportunidade de conhecer, saibam o que é que ele passou e só assim é que as coisas fazem sentido. Quanto, embora não seja esse o foco, mas não resisto em dar apenas um esclarecimento à senhora deputada Gabriela Canavilhas, quando refere que existe um acordo de 2007 com a URAP. E eu gostava de esclarecer que o acordo é de 25 de abril de 2016. O atual acordo que existe é de 25 de abril de 2016 e que a própria Câmara Municipal, como os senhores sabem, está representado quer o PCP pela CDU, quer o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, foi numa reunião de Câmara em março de 2016 que foi votado esse protocolo. Portanto, o atual protocolo data de 25 de abril de 2016, que foi aprovado em março de 2016, curiosamente com os votos contra do Partido Social Democrata. Mas essa é uma nota de rodapé, que não é isso que nos traz hoje aqui. De facto, o que queremos é que esta nossa expectativa seja atendida, até porque já existem exemplos do Revive com bons resultados, como é o caso de Elvas, onde já há um investidor para um hotel, houve oportunidade para recuperar o património e, inclusive, já foi assinado o contrato de concessão com o grupo hoteleiro. Em Peniche estamos cansados de tantas oportunidades perdidas, não queremos desperdiçar mais uma. Entendemos que não podemos, cada vez que surge uma oportunidade, voltar ao início do processo de reflexão. E tememos que este grupo de trabalho, este grupo consultivo, seja voltar ao início do processo de reflexão. É importante que a nossa fortaleza seja recuperada, é fundamental que volte a ter vida. Esta é a posição da grande maioria das pessoas de Peniche. Esta é a posição da grande maioria das pessoas de Peniche. Não podemos voltar a adiar o futuro uma vez mais. A dignidade da nossa fortaleza ficará bem mais reforçada com a vida e com a dinâmica que lhe vamos querer dar. A nossa fortaleza, enquanto ex-libris da nossa terra, pode também dar um contributo para a dinamização económica, como há pouco referi, do nosso concelho. É isto que acreditamos, é isto que defendemos. A Fortaleza de Peniche merece continuar a ser determinante para a história e, sobretudo, para o futuro de Peniche. Muito obrigado.
Júlio Coelho.
Muito obrigado. Mais uma vez, se me permitem, só uma pequena nota relativamente à intervenção da senhora deputada Ana Mesquita. Em duas ou três passagens da sua intervenção, eu penso que nós podemos perceber que às vezes as emoções ideológicas, as nossas inspirações partidárias nos possam levar a ter determinado tipo de intervenções, mas é assim. Eu penso que uso determinados chavões para tentar fazer passar a ideia de que determinadas soluções são as únicas soluções possíveis, por muito más que elas sejam, porque as outras não existem, não é uma boa forma de encontrar soluções para os problemas. Quando diz que se iria criar um hotel de charme com vista para as celas, isto não faz sentido nenhum, se me permite, quer dizer, não faz sentido nenhum este tipo de expressões que utiliza. Assim como também não faz sentido nenhum dizer que é necessário preservar o património público e criar um museu da resistência, porque que é fundamental preservar o património público e o museu da resistência. Nunca isso esteve em causa com esta petição. Nunca isso esteve em causa com esta petição. O que nós queremos é preservar o património público e criar um museu da resistência e criar muitas mais coisas que possam preservar as memórias, porque as memórias são fundamentais para um povo. Agora, podemos fazê-lo em situações de, com soluções de equilíbrio. E não com soluções extremadas, onde compete ao Estado salvaguardar todos estes problemas, são problemas gravíssimos. Preservar um património de fortaleza com 20 mil metros quadrados, que tem uma área de muralha, que eu sinceramente não sei, mas vão ser muitos metros. Estar à espera que seja o Estado sozinho a suportar isto, nem, eu repito aquilo que dizia há bocado, nem este, nem o anterior, nem qualquer um que venha, terá condições de colocar a Fortaleza de Peniche na lista das prioridades para intervir em termos de recuperação e manutenção, porque é muito dinheiro. E é preferível encontrar soluções de equilíbrio em que haja alguma das partes a ceder para a, parte, para a outra parte, do que estarmos a pensar que tudo isto se resolve só com o esforço do público, do erário público, e tudo isto sai do mesmo sítio. Não me parece que seja a melhor solução para resolver este problema em particular. E dizer também que esperar que o grupo de trabalho apresente resultados, eu dizia há pouco na minha primeira intervenção que tenho sérias reservas quanto à constituição do atual grupo de trabalho. E se calhar antes dos resultados feitos já sabemos quais são os resultados do mesmo. Portanto, muito obrigado.
Passava a palavra Neuza Granada, não é?
Ok. Então, como fui apresentada inicialmente, chamo-me Neuza, tenho 32 anos, sou nascida e criada em Peniche, trabalho em Peniche, estudei em Peniche, tenho dois filhos a estudar em Peniche e a minha filha mais nova tem 6 anos e anda no balé na Fortaleza de Peniche. Portanto, eu vou duas vezes por semana à Fortaleza de Peniche. Eu brinquei na Fortaleza de Peniche. Eu conheço, posso dizer, se calhar, cada recanto, aquele que os trambolhões me fizeram dar naquelas rampas e em cada recanto. Eu sei que há mais gente a conhecer tão bem a Fortaleza quanto eu. Sei também que... é com muita tristeza que visitam as mães como eu duas vezes por semana aquelas salas de balé, o estúdio de dança, como assim é chamado, em plena degradação. Eu adoraria quando um dia o projeto reviva, ou outro projeto qualquer, o Estado, a Câmara, quem fosse, ao revitalizar e dar vida à Fortaleza, porque a Fortaleza não é visitada. A Fortaleza não é visitada, é um espaço morto. É retirada de tudo, mas é assim que ela foi construída há não sei quantas centenas de anos atrás. E quanto a isso podemos fazer o quê? Nada. É ali que ela está. E é ali que ela tem que ser preservada, dada nova vida. Eu adoraria que a minha filha crescesse a fazer o balé dela ali. Eu quero que o balé dela seja ali. E eu e todos os outros... E também gostava que aquilo fosse visitado de outra forma. E gostava também, por que não, de haver um hotel, outras coisas. São muitos metros quadrados, muitos, 20 mil, salvo erro, ou mais, em que à volta da prisão e à volta daquele espaço todo, peço desculpa, há toda uma área que nem sequer dá para aceder. Eu caí lá a trambolhões, eu acedi, era pequenina. Pronto, e gostava de lá andar. Mas, quer dizer, há tanta área, por que não? Por que não? Não ignoremos agora, vamos estar a dizer assim, não sei o quê, não pode ser do Estado. Nós sabemos muito bem que o Estado está virado para outros lados e temos que fazer alguma coisa. E quanto a isso, ficamos a olhar para aquilo enquanto os anos passam e não se faz nada? Não, não pode ser. Fazer alguma coisa. Eu não pertenço a partido nenhum. Quando inicialmente disse, não pertenço. Como eu disse inicialmente, tenho 32 anos, nasci e fui criada ali, estudei ali, trabalho ali. Sou uma comum da terra, está bem? Obrigada, peço desculpa. Eu não vos cumprimentei, peço imensa desculpa.
Não, não faz mal. Até porque o tempo também não é muito... Jorge Paulino.
Muito rapidamente, agradecer por terem partilhado as vossas opiniões connosco. Era importante também salientar aqui que a população de Peniche durante todo o tempo da prisão política, carregou um estigma, o estigma do fado Peniche, o estigma dos amigos de Peniche, tem a ver um pouco com isso. E a população teve também um papel de auxílio, de auxiliar as famílias dos visitantes, dos familiares dos presos políticos, teve um papel ativo nessa tentativa, de alguma forma, de auxiliar, de amenizar, como é próprio das pessoas de Peniche, de auxiliar toda a questão relacionada com as atrocidades e as estruturas enfim, a falta de liberdade que se obrigava lá naquele espaço. Por isso mesmo, mais a população de Peniche também é extremamente favorável a que a evocação dessa memória seja de alguma forma preservada. Isso nunca esteve em causa e Peniche quer que essa memória seja preservada. Não quer que tal seja feito da forma que está a ser feita, por exemplo, atualmente. Decorrido vários decénios desde o 25 de Abril, existe de facto um núcleo, existe no local um núcleo da resistência do Museu de Peniche, que é algo do mais decrépito que pode existir ao nível museológico em Portugal. São umas figuras de cera, desde sempre, completamente carcomidas, que estão lá colocadas nos sítios onde existiu o palratório, por exemplo, e que não dignificam em nada essa evocação da memória que nós queríamos que existisse. Portanto, era importante que de facto existisse um núcleo de memória do Museu de Peniche que evocasse de forma digna. É importante essa dignidade, nós queremos sublinhar bem essa dignidade da evocação da memória, porque como está, não é digno, envergonha-nos, embaraça-nos a nós penicheiros que exista uma evocação da memória da forma que está feita. E o que é um facto é que decorridos todos estes anos, com sucessivos governos, não houve ainda nenhuma intenção clara e sustentada para resolver esta situação. Entendemos que o capital privado pode ser uma forma de conciliar, e não é a alienação do património público, é a concessão condicionada do património público a uma entidade privada que depois pode sustentar uma evocação da memória digna, como os penicheiros pretendem que seja, e que nos dignifique enquanto terra e enquanto lutadores da liberdade, que também nos consideramos. Obrigado.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente agradecer a vossa presença e a troca de opiniões que aqui hoje promovemos na Assembleia da República, que creio que é muito interessante. Aliás, há várias iniciativas sobre esta matéria, outra petição também cujos subscritores já foram vistos também aqui na Assembleia da República. Há projetos de resolução também sobre esta matéria, ou seja, é um assunto que a Assembleia da República tem vindo a acompanhar com muita acuidade, e naturalmente que ouvir os testemunhos vivos de quem está por trás destas petições é sempre muito importante para todos nós tirarmos as nossas conclusões, e numa matéria onde jogamos todos que deve sempre imperar o bom senso, que é aquilo que também vocês vieram apelar. E, portanto, da minha parte e da parte dos seus deputados, agradecer a vossa presença e o vosso contributo para enriquecermos também um bocadinho a democracia, porque é deste nível de participação que vamos enriquecer também o nosso crescimento democrático e também a região de Peniche. Muito obrigado e felicidades.